Yardcast 14 chegando na área e hoje com um assunto extremamente importante e que muitas vezes é renegado, ignorado pelas empresas em detrimento das redes sociais. Nós estamos falando do Google Ads. Uma ferramenta complementar das estratégias de marketing de busca, né, que basicamente se divide em duas, busca paga e a busca orgânica. Mas a busca, do modo geral, né, a gente vai falar hoje mais sobre Google Ads, mas a busca, do modo geral, é algo, para alguns segmentos, de extrema importância, para outros, de muita importância, e pouquíssimos segmentos, eu não diria, eu acho que nenhum segmento é nenhuma importância, né, não sei o que vocês acham, mas... Vamos falar bastante sobre isso, as visões e impressões de cada um, display, as funcionalidades, assim, no geral. Para você que não conhece a ferramenta ou conhece muito pouco, tem pouca ideia ainda de utilizar, você vai ter uma boa noção.
E aí, galera, tudo bom? Um pouco antes de a gente falar ou explicar exatamente o que o Google Ads tem, o que ele oferece, é legal a gente dar um contexto aí, porque... É uma ferramenta antiga aí que já tem quase uns 20 anos. Eu acho que isso quase ninguém imagina, né? Porque começou a ser recentemente usada em massa, né, aqui no Brasil, né? Então, lá em 98, quando o Google surgiu, mais ou menos, tinha outros buscadores, o AOL, o Yahoo, né? E foi quando o Google começou a se destacar e receber investimento, né? Para receber aporte financeiro, né? Então os investidores precisavam ganhar dinheiro.
O Google, ele já foi lançado com a plataforma do Ads?
Não. Ele surgiu em 98, aí ele se destacou, né? E ele teve investimentos, né? Então aí os caras, como a gente ganha dinheiro com isso, né? Anúncios. Então, em 2000, eles resolveram lançar a plataforma de anúncios.
E já existia, será que anúncios naquela época? Ou o Google foi o pioneiro, o primeiro, os caras que... inventaram isso?
Olha, o próprio Google tentou lançar algo um pouquinho antes, que era relacionado, era uma rede de display nas barras de pesquisa. Então imagine hoje a busca do Google, como ela é, com os resultados, só que só apareciam banners, sabe? Ele parecia daquela forma.
É uma ideia um pouco de jornal, né?
Exatamente.
A publicidade do jornal, né? Eu acho que foi inspirado aí.
Então eles acabaram abandonando essa ideia.
Como se fosse o display... de hoje em dia, só que na busca paga.
Exato. É, aparecendo no resultado da busca orgânica ou busca paga do Google, né? Então já é uma ferramenta que já tem um tempo e, além disso, é legal quem puder visualizar ou procurar depois, ver a evolução, procurar como era antes, porque ele era bem destacado, os anúncios da busca orgânica. E hoje em dia a gente não tem quase essa distinção, né? Os anúncios de texto, eles são muito parecidos com o orgânico. Ele só tem uma diferença ali em cima do título, que ele aparece ad, né? Ou anúncio de advertising, né? Dependendo se está em inglês ou não. E mais nada. De resto, ele parece um resultado de busca orgânica.
Será que isso vem acontecendo do anúncio, ele ficar mais parecido com a busca normal... pelo fato que as pessoas não estão mais clicando quando percebem que é um anúncio?
Então, tem muitas discussões aí também nessa questão de ser positivo ou não, porque às vezes a pessoa não acha que não é um anúncio e ela acaba clicando, sendo que ela nem tem muito interesse naquilo ou não é bem aquilo, né? Mas assim, se teu anúncio tá bem segmentado, claro que é legal a pessoa não identificar que ele é um anúncio e poder clicar nele.
Eu percebo claramente uma mudança gradativa do layout visual do Google para deixar os anúncios mais suaves, ou uma marcação do que é anúncio mais suave. Antes ele era muito mais evidente que era anúncio, deixa mais suave. Tenho certeza que isso não é sem querer, é proposital. Mas também faz parte de uma boa estratégia de configuração do Google Ads, que é o que o Alex acabou de comentar. É que as palavras escolhidas no anúncio, elas também têm que ser escolhidas para que não pareça um anúncio. Então não adianta fazer propaganda. Eu acho que o erro mais clássico, estava falando ontem até com um cliente sobre isso, de Google Ads, é a empresa comprar várias palavras e fazer um anúncio só de propaganda, assim, temos o melhor produto, somos a melhor empresa, garantia. Não quer dizer que você não possa falar dos seus diferenciais, mas no Google a pessoa está procurando a solução para um problema, né? Então por isso de também tentar nos anúncios não parecer um anúncio, né? Não parecer que é uma propaganda, e sim uma solução para um problema.
Perfeito. A base, eu acredito que o básico seja, quando a pessoa busca algo, a palavra que ela buscou esteja no anúncio. E pode acontecer casos que não, que os anunciantes não usem isso já de cara aparenta ser prejudicial, né? A pessoa já não vai querer clicar.
A gente tem isso numa estrutura básica de uma boa campanha, ter a palavra-chave no título do anúncio, ter a palavra-chave na descrição, né? E ter a palavra-chave na página de destino também, né? Esse é o mundo ideal, né? O perfeito. Para o anúncio ganhar mais relevância, né? E também para a pessoa identificar que é realmente o que ela está buscando tá ali, né? Naquela palavra-chave. Até voltando aqui um pouquinho, né? Sobre essa evolução, essa história. Para quem não sabe, uma curiosidade é que mais de 90% do faturamento do Google é proveniente de anúncios de ads, então o Google basicamente sobrevive e ganha dinheiro com isso também. Então é uma ferramenta que eles apostam muito e sempre estão atualizando todo ano. Todo ano surgem novidades. Ano passado surgiu uma atualização aí também que era para mostrar imagens na busca, mas que ainda não se consolidou. Então,
até uma curiosidade que eu pesquisei, o faturamento da Google como um todo passou de 100 bilhões de dólares em 2018, né? Em 2019 não saiu ainda, uns dados aqui da Época Negócios. Então, quando você falou em faturamento, é um belo de um faturamento, é um valor bem considerável, uma das empresas mais... O maior faturamento do mundo, né? E você veja só com anúncios, né? A maior parte.
Sim, sim. E ainda que tem muito mercado para crescer ainda, né? Para potencializar aqui no Brasil mesmo, não são tantas empresas que poderiam estar anunciando quanto podem, né? Então acho que isso tende a crescer muito ainda, né?
Inclusive até já vi, não vou lembrar agora um exemplo, mas já vi alguns segmentos, alguns mercados que não anunciam. Pelo menos aqui para a nossa região, fazendo algumas pesquisas específicas, assim, existem mercados que não anunciam, né? Então até fica a dica aí para quem está ouvindo. Pesquisa se no teu mercado, né? Claro, se você já não está anunciando, pesquisa se há concorrência no teu mercado. Se ninguém está anunciando, ó, tem uma grande oportunidade.
Até mesmo porque você vai acabar pagando um pouquinho mais barato. Eu já vou falar disso um pouquinho pra frente. Mas antes eu vou falar um pouco de como se dividem o Google Ads, assim, as ferramentas dentro do Google Ads para você poder anunciar. É que além da busca, né, da rede de pesquisa que a gente chama, onde você compra a palavra-chave e pode mostrar o teu anúncio nos resultados de pesquisa, tem mais alguns outros tipos, que são a rede de display, né, onde você consegue exibir banners na internet. Então o Google tem milhões de sites parceiros, blogs, jornais, onde eles disponibilizam espaços publicitários dentro do site, e você tem a opção de colocar teu banner ali, né, e poder mostrar para a pessoa.
E eu posso escolher em qual site? Eu quero nesse site específico.
Pode escolher.
Dá para ser genérico também, quero um segmento específico. Tem
sim,
como?
Você pode segmentar aí por interesses, pode ser por palavras-chave também, né? Então nisso daí o aprendizado de máquina, o algoritmo também vai te ajudar a mostrar pro público mais assertivo, né?
E ele aparece no YouTube também, né? Esses anúncios.
Sim, o próprio YouTube tem espaços de banner, né? Tanto nos resultados de busca do YouTube, como nas barras laterais lá de vídeos recomendados. E no próprio vídeo, não sei se vocês já repararam, ele aparece geralmente perto do player, assim, embaixo da barra do player. Então, tem espaços disponíveis também.
É legal pensar a estratégia que o Google tem, porque ela remunera quem coloca os banners, né? Digamos, se um cara é um criador de conteúdo no YouTube, os vídeos deles vão ser monetizados e ele ganha do Google para, enfim, se tiver cliques, né? E tem muito uma onda também de quem cria site, blog, que é faturar pelos banners do Google, né? Que, então, tipo, eu vi muita gente falando, cara, vou criar um site, um blog, tá? Aí vou colocar uns banners no Google lá para ganhar uma grana, né? Inclusive os aplicativos também, né? Os aplicativos também, os joguinhos e tal, os caras, enfim, então é tudo remunerado.
Mas até existem críticos, assim, eu vejo que esses blogs ou canais do YouTube criticam o YouTube criticam a Google pela monetização mesmo, assim, por pagar pouco, né? Acaba compensando para eles vender diretamente para uma marca a exibição lá do que para a própria Google. Mas mesmo assim, a Google anuncia, né? Acho que nem tem opção, né, de não anunciar.
Eu acho que depende também muito do tráfego, né? Quanto mais tráfego a pessoa gerar, né, mais o parceiro vai ganhar dinheiro, né? Ela tem que ter uma quantidade considerável ali de visitantes para ela poder ganhar dinheiro. E essa questão aí da segmentação da rede display é até interessante, porque a gente vê muito, por exemplo, aqueles sites de filme pirata que os caras forçam meio que, né, você clicar ali no anúncio para você poder abrir, né? Então, isso vai bem na análise de segmentação. Por que segmentar bem teu público, os canais específicos, para você justamente não perder dinheiro com esse tipo de site, com esse tipo de clique, né? Então, às vezes, assim, não adianta você, quero atingir todo mundo, põe lá filmes, na segmentação interesses em entretenimento, filmes e séries, né? Vai mostrar num site de filme lá que o cara vai clicar só pra fechar o anúncio.
E já aconteceu aqui, né, de a gente identificar que, às vezes, o Google pode exibir, por exemplo, num aplicativo ou num jogo onde uma criança tá jogando. Então, um anúncio que é para um perfil totalmente diferente de criança, né, para um adulto, pode acabar sendo exibido para uma criança por causa do joguinho, né? Então, tem que prestar atenção nisso.
Exatamente, mas é possível. Ele tem diferentes tipos de filtro e você consegue fazer esse ajuste. Além disso, né, a gente até falou do YouTube, né? Então, o YouTube também, para quem quer anunciar no YouTube, pertence à plataforma do Google Ads. Então, se você quer colocar um vídeo naqueles formatos de 5 segundos, né, e depois a pessoa pode pular, ou até 30 segundos impuláveis aí, enfim, você usa o Google Ads também para adicionar, fazer esse tipo de publicidade. Além de outra ferramenta que é muito usada pelos e-commerce, que é o Google Shop, né? Ele é meio parecido com os resultados de busca, onde a pessoa busca um serviço, geralmente um produto, né, nesse caso. Tênis Nike, né, você vai ver que vai aparecer lá vários resultados, né, Netshoes, Daft, entre outros, eles vão aparecer como imagens, mas no lado direito dos resultados de busca, e geralmente com preço. Então, esses são os resultados do Google Shopping, se alguém quiser dar uma pesquisada para ver essa diferença. Então, são esses três tipos aí: rede de pesquisa, rede de display, né? Rede de display e YouTube, né? Que a gente pode colocar junto, e o Google Shop. Falar um pouquinho também, agora mais específico da rede de pesquisa, né? Porque tem uma dúvida muito que o pessoal sempre pergunta, mas tá, vou anunciar. E eu tenho que pagar, o meu lance do custo por clique tem que ser o mais alto para eu poder aparecer nos primeiros resultados de busca? Não.
Você diz lance porque é como se fosse um leilão, né?
Exatamente, exatamente. O Google analisa todo mundo que está anunciando para aquela segmentação, para aquela palavra-chave, e acaba fazendo um leilão onde você coloca o teu valor de lance, né? 0,30 centavos, 0,40 centavos, aí varia até palavras muito mais caras. e usa outras, outros tópicos também, que é a relevância, a página de destino, o CTR, que é a taxa de cliques, e aí também o valor do lance. Então, o anunciante ele precisa ter esses quatro elementos, aí o Google faz um índice de qualidade, e o que tem o melhor índice de qualidade aparece em primeiro, e assim por diante os outros na sequência, né? Geralmente são quatro resultados de topo, né? E aparecem mais uns três ou quatro no final da página, e podem variar também.
Acho que uma discussão válida aqui, que a gente tem às vezes com alguns clientes, o cliente, ele, talvez você se identifique, que esteja escutando, o desejo de estar em primeiro lugar. Tem que cuidar para ver se isso não é só um desejo por ego, por troféu, entre aspas, que não dá resultado. Porque muitas vezes estar em primeiro lugar é muito caro. E você estar em segundo ou terceiro já vai te trazer um bom resultado. E não necessariamente você está perdendo alguma coisa. Depende, claro, do mercado, do teu segmento, dos teus concorrentes. Mas estar em primeiro é caro. Então, vale a pena pagar todo esse preço? Na maioria dos casos, eu acredito que não. Mas é lógico, você tem que buscar estar no topo das páginas, né? Em segundo, terceiro ali no máximo. Mas, principalmente, ter bons anúncios.
Talvez o ideal aí, que a gente sempre recomenda, é você ter um orçamento, né, diário, que você sempre possa estar aparecendo, né? Que, assim, a gente consegue... Tem ferramentas dentro do próprio Google, né, como planejador de palavras-chave, que a gente consegue ver o volume de buscas, né, de pesquisas que as pessoas fazem para determinada palavra-chave. Então, você ter um orçamento que sempre que o cara pesquisar, teu anúncio vai estar aparecendo. Aí podem ter variações, você pode aparecer entre segundo, terceiro, né, mas o importante, sempre que o cara pesquisar, fazer uma busca relevante, você aparecer com o teu produto e serviço para estar oferecendo para ele também.
Comentaram sobre palavras-chave dos caras, né? Tem um estudo da SEMrush, inclusive SEMrush é o tema do podcast que a gente já fez, que é um software que faz análise de Google, de busca paga e busca orgânica, né? E uma das palavras mais caras, só para ter um exemplo aqui de uma palavra muito cara, ainda em 2017, não é um estudo atualizado, então provavelmente está mais caro ainda, a palavra-chave desentupidora na Mooca, é um bairro de São Paulo, custava R$98 por clique. Aí tem outros exemplos, R$97 por clique, e por aí vai. Então, realmente, pode chegar a ser um preço muito alto.
Imagino que, por exemplo, quem tem e-commerce e vende, por exemplo, celular ou propriamente tênis, né, deve ter um lance aí muito, muito alto. São segmentos que a gente não atendeu ainda para verificar, né, ou pesquisar. Mas provavelmente deve ser bem...
Mas é meio intuitivo, né? Se você tem uma empresa média, pequena, média, sei lá, um e-commerce de tênis, cara, você vai ter uma concorrência colossal aí, né? Se for parar pra pensar, tipo, sei lá, Netshoes, pô, caralho, quatro. Então, tipo, tem que saber também que é um mercado extremamente caro, se você quiser, que nem o Lucas falou, se você quiser ter um ego, quer ficar sempre em primeiro. Então, tipo... Talvez até seja impossível não começar, né?
Nesse caso aí tem que ser toda uma estratégia na questão de região mesmo. Exatamente. Será que você pode atingir o Brasil inteiro, né? Ou ver, de repente, regiões que teu frete é mais barato. Enfim, aí entra N coisas.
Entra o talento do menino que faz a mídia, né?
Algumas coisas relevantes também para a rede de pesquisa, que são próprias recomendações do Google, né, em estrutura de campanha. Então, geralmente separar 15 palavras-chave por categoria de produto, né, ou serviço. Por exemplo, se eu vendo peças de um modo geral, né, peças multimarcas de um modo geral, eu posso separar meus grupos por Volvo, caminhões Volvo, caminhões Volkswagen, Scania ou DAF, né? E separar só as palavras-chave de bico, injetor, Volvo. Bico, injetor, caminhão, Volvo. Então, seleciono 15 palavras totalmente relacionadas com esse grupo, marca, né? E faço pelo menos três anúncios que tenham essa palavra e variações, né, do que teu cliente pode estar pesquisando, para você manter uma estrutura legal e recomendada. É uma recomendação do Google e geralmente funciona bem. Claro que daí depois você pode ver qual anúncio desempenhou melhor, pode criar outros anúncios.
É, a gente tem, eu tenho e acredito muito numa máxima, que não é uma regra oficial, a gente discutiu com algumas pessoas do Google já sobre isso, que a utopia, o que é utopia? Algo que você talvez nunca vai fazer, mas você vai tentar chegar o mais próximo disso possível, é você ter uma palavra-chave por anúncio. Então, se você colocar uma segunda palavra-chave, você colocaria um segundo anúncio diferente. Isso significa que cada vez que a pessoa digitar, ela vai ver algo extremamente personalizado. Aí existem os anúncios responsivos, os anúncios de keyword, que ele o próprio Google gera a palavra-chave que a pessoa digitou. Mas a gente já fez vários testes aqui na agência e parece que nunca encaixa 100%, né? A palavra-chave inserida, ela, por mais que pareça que fique legal, pode parecer estranho pela montagem que fica o anúncio no final. Por exemplo, você coloca lá uma frase assim, a melhor opção em, e aí esse em é substituído pelo que a pessoa digitou. A pessoa digita lá peças, né, igual o exemplo que o Alex deu. Aí o teu anúncio sempre vai exibir a melhor opção em peças para caminhão Volvo, por exemplo. Ele tende a ficar personalizado, é uma função que dá para usar, claro, mas se você tiver tempo, se você tiver dedicação, você consegue montar manualmente a maior parte dos anúncios, ou uma variedade maior de anúncios, e é uma coisa quase que contínua. Para alguns segmentos, não, acho que nunca para, né? Dá para sempre estar sendo modificado, estudando, melhorando, aprimorando, né?
Sim, com certeza. E ao final ali você, na própria dashboard ou tela ali do Google Ads, você tem todas as informações de custo, você consegue ver quanto que você gastou por palavra-chave, por anúncio, por grupo de anúncios. Então você tem muitos dados para analisar, que no final das contas você vai ver lá se vale a pena você estar comprando aquela palavra-chave, se vale a pena você manter o anúncio, se vale a pena você criar outro anúncio. Enfim, você vai ter uma série de dados importantes para analisar. Alguns que a gente mais usa aqui na agência, né, acabam sendo as conversões, né, que é quando a pessoa faz alguma ação importante no site, que ela pode ser uma compra, né, ou até mesmo o envio do formulário, né, o CTR, que é a taxa de cliques. Isso é muito importante você analisar, porque ele mostra o quanto o seu anúncio está sendo relevante, que eles são as impressões, ou seja, quanto o anúncio exibiu dividido pelo número de cliques, né? Então, quanto maior for essa taxa de CTR, mais o Google entende que seu anúncio é relevante para o usuário, e nesse caso ele vai ter mais pontuação, né, no índice de qualidade para estar exibindo nas primeiras posições da rede de pesquisa.
Uma dúvida muito comum, muitas pessoas vêm até nós falando sobre isso, me perguntam também, qual é a principal diferença entre o Google Ads e o Google Ads Express? Porque muitas pessoas, muitas empresas começam usando o Google Ads Express, acham que é uma boa porque é fácil, mas alguns indícios nos mostram que não pode não ser tão bom assim, né?
Que ele, na verdade, ele acaba sendo só uma versão mais simplificada, assim. A pessoa consegue começar os anúncios em menos passos do que ela conseguiria começar na conta principal, né? Só que para você ter uma tela mais completa, né, de relatórios, enfim, para você ter uma análise mais detalhada, eu recomendo sempre a usar o próprio Google Ads.
Acho que até não só pela análise, né, mas também pela configuração do anúncio, o Google Ads Express, ele não te deixa personalizar tanto para você atingir exatamente quem você quer. É isso ou não? Ele dá essa total liberdade como tem o editor do Google Ads normal?
Não, ele não dá liberdade quase nenhuma. E um exemplo prático que eu gosto sempre nesse assunto é você pensar assim, dentista. Se você usa o Express, o dentista vai lá e configura. Qual é o seu segmento? O seu serviço ou o seu produto? Dentista. Ok? Como que é o teu anúncio? Aí ele coloca lá. Dr. Alisson, dentista com especialização em ortodontia, CRO, tal, endereço do teu site. É basicamente isso que você faz e você coloca ponta grossa, região, Curitiba, São Paulo, a cidade que você quiser segmentar. O que acontece? Ele vai usar o próprio algoritmo, vai tentar entender a intenção das pessoas quando estiverem buscando dentista na região que você selecionou para mostrar o teu anúncio. Só que é muito simplificado, porque ele não vai identificar tão preciso assim se a pessoa está pesquisando dor de dente, se a pessoa está pesquisando aparelho, se a pessoa está digitando dentista especializado em cirurgia corretiva de alguma coisa específica. E principalmente as palavras negativas. Um exemplo, talvez, clássico de dentista é o cara que está pesquisando curso para dentista, pós-graduação para dentista. Pode ser que o algoritmo não consiga filtrar isso e você vai ficar gastando teu anúncio que você está buscando paciente para o teu consultório para alguém que está buscando curso para dentista, que não tem nada a ver e nunca vai clicar, ou vai clicar até para ver, por curiosidade, quem quer esse concorrente, e você vai gastar o clique e vai perder dinheiro. Então, é uma forma que o Google encontrou, claro, de acelerar a entrada de quem não tem muita experiência, para ganhar, claro, faturar mais rápido e a pessoa não achar assim, nossa, isso aqui é grego, mas profissionalmente falando, não é uma ferramenta que a gente indica para ninguém, né? Porque aí você tem que buscar um trabalho mais profissional para você não desperdiçar dinheiro.
E tem também uma discussão que muitas pessoas querem começar no Google, no Express, né? Para ser mais fácil, principalmente que não tem muito conhecimento. E acaba que perde uma grana ali e acaba por perder a esperança no Google, achando que o Express é o Ads, né? É o Google Ads. E acaba que não é, né? Então, isso é um pouco triste, né? Mas, enfim.
Eu acho que ele dá essa opção, às vezes ele fica mais, até né, quando a gente vai configurar a conta lá, mais no intuito de te oferecer mesmo o Express e vai no Express mesmo, mas é muito importante na criação da conta, ler com atenção para poder entrar no Google Ads principal, e não tem um nome específico. Mas é basicamente isso, pessoal, algumas dicas de estruturar a campanha, para vocês entenderem também, só que não é pesquisa, você pode fazer banner, pode fazer publicidade para YouTube também, enfim, é basicamente isso que a gente queria passar um pouquinho também.
E recomendar realmente o trabalho profissional, inclusive até avisar a todos aí que nós recentemente conseguimos uma certificação, né?
O selo de... conquistamos agora recentemente o selo de Google Partner, né? Isso indica aí que a gente já atendeu muitos clientes, já tivemos um controle aí com orçamentos grandes, além de ter profissionais aí certificados, né, com certificações da Google aí. Então, se alguém estiver precisando, deixar o jabá aí que a gente pode ajudar.
Ou se não for... mesmo para contratar a Yard, que você busque uma agência que tenha o selo Google Partner, porque isso é realmente sinônimo de qualidade. Não que outros que não tenham não sejam, porque até porque a gente não tinha antes e também fazia um bom trabalho, mas é um indicativo importante.
Se você trabalha em alguma agência também, pode ser, você tem um público aí bem diverso, amplo, e pode ser que você até não queira aprender sobre o Google Ads, óbvio. Tem muitos cursos aí online, mas vou dar um spoiler, talvez esse ano a gente lance, né, um curso aí da Yard, lance aí o nosso professor Alex aqui, com seus 33 anos de experiência aí no mercado, e enfim, obviamente não use o Express, né, acho que essa é a dica, e isso aí.